agora, duas semanas atrás, em Washington para defender os produtos paranaenses e tentar evitar que alguns deles entrassem na tarifação do 25%. Conseguimos algumas vitórias, por exemplo, para o café solúvel aí do norte do Paraná. Nós temos duas grandes indústrias, uma em Cornélio Procópio, uma em Londrina, né, que exportam café solúvel. Ele estava sendo taxado, após a audiência pública foi retirada essa taxação. Também da região norte, o couro, né, que é exportado para os Estados Unidos, são 7 indústrias no Paraná, que, de curtumes aí, que tem o couro, né, do gado. Também nós conseguimos eliminar a taxação. O mel da região também, norte pioneiro, tem muito mel, mel orgânico na região, também foi retirada a taxação. Mas esses produtos que foram retirados, a tilápia do oeste, muito importante, né, a tilápia que a gente exporta muito para os Estados Unidos, também foi retirada a taxação.
Os maiores impactos recaem sobre a indústria de transformação, especialmente sobre produtos de maior valor agregado. A madeira em US$280 milhões, os calçados e artigos de couro US$350 milhões e máquinas além do etanol.
O principal setor, o setor mais atingido, com certeza, é o setor da madeira. Nós temos muitas indústrias no Paraná da madeira que exportam, em algumas delas, 100% da sua produção. Elas exportam já fazem 40 anos para o mercado da construção civil americana. Se o ouvinte da Pai Querer vai lembrar dos filmes americanos, você vê as construções das casas, o americano construindo a casa em madeira, um sistema construtivo chamado de wood frame, uma alta tecnologia de madeira, mas quem que fornece essa madeira? Boa parte dessa madeira é fornecida aqui pelo Brasil e pelo Paraná. É o estado que mais fornece. Então, esse setor é o setor mais atingido, com certeza. E nós temos alguns outros setores, como setores de máquinas, que também estão atingidos aí com tarifação. Nós temos, por exemplo, os pisos e revestimentos cerâmicos, né? Mas o setor mais impactante, porque ele é muito dependente do mercado americano. Não tem outro lugar do mundo que construa casas no volume que os Estados Unidos constrói e com esse sistema construtivo, sistema chamado wood frame. Então, essas empresas que trabalham 100% para os Estados Unidos vão ter grandes dificuldades. E temos muitas empresas que dependem desse mercado. Então, o setor da madeira, com certeza, é o mais impactado.
Para João Arthur Mor, a grande preocupação é quanto afetar o Brasil, que perde concorrência com outros países. Diante deste cenário, o superintendente da FIEP projeta os principais impactos desta taxação às indústrias paranaenses.
Isso significa perda de investimentos. Obviamente, as empresas aqui instaladas, elas vão ter que tentar se manter vivas, tentar achar novos mercados, que é muito difícil. Vai ter problema de desemprego nesse setor. Com certeza haverá perda de emprego no setor. Haverá retirada de investimentos, obviamente, aqui. E, muito provavelmente, algumas empresas, inclusive, possam até se mudar para países vizinhos. Isso pode acontecer porque elas, estando em países vizinhos, ela teria condições de acessar o mercado americano sem tarifação. Então, pode haver fuga de empresas do Paraná para países aqui da América do Sul.
Apesar do endurecimento das medidas, alguns dos principais produtos brasileiros ficaram fora da nova lista tarifária. Permanecem isentos itens considerados estratégicos para a economia americana, como café, carne bovina, petróleo bruto, suco de laranja, aeronaves e componentes da indústria aeronáutica.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted. 11:52.
Bom, duas observações, né, pra gente entender. Primeiro que é muito perto da gente, né, quando a gente fala essa questão da política internacional, principalmente da taxação, fez mais perto. É que no dia a dia a gente acaba não percebendo o impacto que isso traz. E a FIEP está atenta a essa questão. E aí também, né, como a FIEP declara a variação, a variedade, né, a variedade de atividades que nós temos no Paraná, né, e todas elas agora estão em alerta com essa relação aí da política internacional.
É verdade. E piora, setor de madeira, então, terrível, né? Lá para o sul, negócio realmente triste. Ouça só que notícia boa, Londrina. Presta atenção, porque isso aqui não é plano de saúde, tá bom? É bem melhor que isso, é o Mais Araucária, o cartão de benefícios criado pelo Hospital Araucária de Londrina. Funciona assim. Você assina e na hora que precisar, já tem desconto garantido em consultas, exames, remédios e até procedimentos estéticos na rede credenciada. E o que mais me chamou a atenção foi o preço. sai por menos de R$1 por dia. Isso mesmo, menos de R$1 por dia, para ter mais tranquilidade cuidando de você e da sua família. Mas atenção, as condições são por tempo limitado. Então não vacila, chame agora o WhatsApp 3371-2545, 3371-2545. Fale com a equipe, garanta o seu cartão Araucária e comece a usar os benefícios sem perder tempo.
11 horas e 54 minutos.
Muito bem, e a Copel intensifica a poda de árvores na estrada do Limoeiro para evitar novas quedas de energia.
E é preocupante com o retorno das chuvas agora, né? Aquela região sempre é bem afetada.
Sérgio Ribeiro.
As equipes da Copel seguem com um trabalho intensivo de poda padronizada da vegetação e árvores ao longo dos 15 quilômetros da estrada do Limoeiro, no entorno dos loteamentos das antigas fazendas Itaúna e Nata, na zona leste de Londrina. O objetivo é retirar galhos e árvores que oferecem risco à rede elétrica, evitando o contato da vegetação com a fiação e reduzindo as interrupções no fornecimento de energia. Além da poda, a companhia também realiza a substituição de isoladores, troca de para-raios, correção de amarração de cabos e o reforço dos cruzamentos aéreos das redes de média tensão. A região do Limoeiro reúne hoje cerca de 1.500 domicílios em uma população estimada de 3.600 moradores que devem ser beneficiados diretamente pelas melhorias da rede elétrica. O gerente de base de serviços de campo da Copel em Londrina, Rafael Oliveira Ribeiro, disse que as árvores que podem trazer riscos de acidentes foram catalogadas e agora passarão por podas ou serão erradicadas.
596 árvores foram mapeadas em toda a região do Limoeiro, antiga fazenda da Nata, lá no Itaúna, e dessas árvores, 46 nós já fizemos. Então, o trabalho hoje consiste em realizar a poda. A poda ela vai ser preventiva e padronizada, um trabalho em conjunto com a prefeitura e a Londrina Iluminação, e posteriormente a SEMA também irá nos auxiliar na erradicação de algumas árvores que estão condenadas.
A Copel também orienta os proprietários de chácaras e imóveis localizados às margens da Estrada do Limoeiro a procurarem os técnicos da companhia nos próximos dias, sempre que identificarem árvores ou vegetação oferecendo riscos à rede elétrica. Após uma avaliação técnica, as equipes poderão realizar a poda ou a retirada da vegetação, garantindo mais segurança, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a confiabilidade no fornecimento de energia para toda a comunidade daquela região.
Pode sim, eles podem estar no passando qual é a dificuldade que ele tem, que a gente junto com a SEMA, com a prefeitura, a gente vai realizar a poda ou, se for o caso, também auxiliar na erradicação da árvore do cliente.
A poda padronizada realizada pela Copel na Estrada do Limoeiro é considerada uma ação essencial para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico, reduzir o risco de interrupção no fornecimento de energia e garantir mais segurança para os moradores, produtores rurais e milhares de pessoas que utilizam a estrada todos os fins de semana. O trabalho preventivo também contribui para minimizar os impactos dos temporais e assegurar maior continuidade no abastecimento de energia a toda a região. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado. Sérgio, 11:58. Vamos embora, Bruno.
Vamos sim, JB, vamos embora. Eu volto daqui a pouquinho, 1 da tarde. E amanhã, no nosso Jornal da Manhã, a gente tem inclusive a resposta da secretária que está em contato conosco sobre esta questão que o ouvinte coloca, né? Dos professores que agora, neste fim de ano, terminam também um PSS há 2 anos.
É, pois é, diz que, olha, há CMEIs em Londrina que faltam professores, tem até uma delas aqui, diz que falta uns 8 professores. Complicada a situação, hein? Vamos saber. Tá bom. Valeu, Bruno. Um abraço pra
Valeu,
você.
Um abraço.
Terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Vamos entrar no esporte. J. Matheus está aí para o bate-bola e não deu, né, Matheus? Puxa vida, hein?
Pois é, rapaz. Mais uma derrota, né? Aliás, eu estava ouvindo o Fiore com as contas, né? Sobre a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, se repetir a pontuação do primeiro turno no segundo, dificilmente não cairá, né? Então, vai ter que ter uma reação a partir de domingo contra o Novo Horizontino aqui em Londrina, né?
É verdade, é, pelo menos, é bom, não sei se nesse jogo, mas na soma, é, vai ter que exato. Se virar. Bom, a realidade, isso é que é ruim, não é, Matheus? É que vocês comentam, o Fiore comenta, o Matheus Camargo comenta, quer dizer, você ficar girando ali em torno da zona de rebaixamento.
Mas, exato.
Que barbaridade.
É o pé em cima do sabão, né?
É, exato.
Pode e aí escorregar você... qualquer hora e não sair mais, né?
Exato. E aí agora... você vê um trabalho, né? O Operário, rapaz do céu, que campeonato que tá fazendo, hein, rapaz?
Pois é, ontem na vitória contra a Ponte Preta, que foi sofrida, o Operário esteve duas vezes atrás no placar, virou, ganhou 3-2, hoje é o segundo colocado, claro que tem um segundo turno inteiro ainda pela frente, mas o que o Londrina precisa fazer é isso. Às vezes, não, mas o Londrina jogou bem, o Londrina... Mas o importante é ganhar hoje, é faturar pontos realmente, para evitar realmente que possa correr o risco de voltar para a Série C na próxima temporada, né?
É, segundo informações, até poderia, quem sabe, ter conseguido empate, insistiu, sim, mas de qualquer maneira perdeu o jogo. A gente vai ouvir os comentários do pessoal que trabalhou ontem. E só, ô Matheus, mudando rapidamente, você viu a Itália? É, o Paulo Maldini, grande ex-jogador, e o Leonardo, brasileiro, eles dirigem agora a seleção, certo, da Itália. E eles tentaram o Guardiola, parece que não deu certo, e aí conversaram com o Carlo Ancelotti. E daí?
Pois é, complicado, né? Daqui a pouco eles, apesar que o homem tem contrato longo, aquela história toda, eu acho que ele não sai por hora do comando da seleção brasileira, não. Mas, de qualquer maneira, esse tipo de tentação sempre é forte, né?
Exatamente. Outra coisa aí, nós vamos saber também, não sei, daqui a pouco, né, para ver se ele acredita mesmo no trabalho, exato, da seleção brasileira em 4 anos, né?
Exatamente. É um desafio. Aliás, o desafio aqui, e se ele, porventura, atender esse convite aí, vai ser um desafio maior ainda lá no seu país, na Itália.
É verdade. É, lá eu acho que o desafio é menor, é pelo menos disputar a Copa.
É bom, tem aqui, isso. Aqui nós estamos acostumados a ganhar.
É verdade, é verdade. Mas tá bom. Bom programa, Matheus. Um abraço a você e a toda a equipe.
Obrigado, JB. Boa tarde pra você. Um abraço também.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. @ Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Querido com a Paiquerê, meio-dia e 3 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total nesta quinta-feira com estes destaques.
Paiquerê.
Londrina perde em Recife para o Náutico, mas segue fora da zona de queda. Operário passa pela Ponte Preta e agora o segundo colocado da Série B. Palmeiras segue comandando o Campeonato Brasileiro depois de ganhar em Curitiba. Atlético Paranaense vence de virada o São Paulo. Hoje tem Corinthians e Remo pelo Brasileirão aqui na Paiquerê. Mais 3 partidas hoje na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Estamos chegando, 12:04 em Londrina. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. Ontem nós tivemos jornada esportiva. A Paiquerê transmitiu com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro e Jorge Júnior a derrota do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B diante do Náutico na chuvosa Recife pelo placar de 2-1. Hoje tem mais futebol. A partir das 19h, logo após o Paiquerê Esporte Total, aliás, logo após o Em Cima do Lance, tem Corinthians e Clube do Remo pela Série A. Vanderlei Rodrigues transmite, eu comento, Ted Pérez reporta, Jorge Júnior, o plantão informativo. E no final de semana, mais duas grandes jornadas esportivas. Sábado, 18h, Santos e Chapecoense. Domingo, a partir das 17h, Londrina e Novo Horizontino, começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região. Tem comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. São delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, ali na Tiradentes, 1515. Vamos destacar o jogo de ontem do Londrina Esporte Clube lá na Recife. Jogo disputado debaixo de muita chuva, gramado praticamente sem condições, principalmente no final do jogo. Reinaldo Furlan chega trazendo o seu toque inicial sobre Londrina 1, Náutico 2. Boa tarde, Reinaldo.
Alô, Matheus, grande abraço para você, boa tarde. Já estamos aqui em Londrina, viu, Matheus? Viagem rapidíssima, né? Depois do jogo, tarde da noite ontem, lá nos Aflitos, Londrina e Náutico, Náutico e Londrina, né? A jornada terminou aqui na Paiquerê por volta de 12:20, na minha parte, depois da entrevista coletiva. Voltamos rapidamente para o hotel, um rápido banho, voo 4h, Recife, São Paulo, 8h40, o embarque, pelo menos, né, de São Paulo aqui para Londrina. Chegamos agora há pouco aqui ao norte do Paraná. Pois é, né, o Londrina ontem foi derrotado pelo Náutico, placar de 2-1, o Tubarão perdeu aquela sequência de 6 rodadas de invencibilidade, porém, pelos resultados, né, especialmente do Ceará, o Londrina fechou o primeiro turno fora da zona do rebaixamento. E esse é o grande objetivo, né, da SAF, da direção do Londrina, fechar a Série B na competição para a próxima temporada, né? Ontem, o Londrina estreou mais um jogador, Raí Nascimento, que entrou no segundo tempo. O time teve até boas oportunidades, mas, Matheus, faltou de novo, né? O poder de fogo, né? Deu pra gente sentir, pelo terceiro jogo consecutivo, a falta que faz a dupla Bruno Santos e Iago Teles. Londrina tá no mercado, tentando adiantar agora a chegada do William Potker e também de olho em outras contratações para melhorar a parte ofensiva. Tubarão já voltou também para Londrina, chegando agora na hora do almoço. Próximo jogo já no próximo domingo, né? Contra o Novo Horizontino no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Matheus.
Tá legal, Reinaldo. Daqui a pouco você volta falando mais sobre o jogo de ontem lá na cidade de Recife, a capital pernambucana. Viagem rápida pro Reinaldo, que deve dormir a tarde toda hoje para descansar, né? Não é fácil, não, essa puxada de ida e volta para a cobertura do futebol. Matheus Camargo, boa tarde para você, tudo bem?
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos da Paiquerê 91,7, aos ouvintes do Bate-Bola. Derrota do Londrina, né? Fim da invencibilidade de 6 jogos, né? Eram 3 empates e 3 vitórias, né? As 3 vitórias muito importantes pro Londrina sair do buraco que estava de fato, né? O empatezinho contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que já era um sinal de que as coisas tinham começado ali a se perder um pouquinho, e ontem, o primeiro tempo contra o Náutico parecia a sequência do segundo tempo contra o Botafogo, né? Parece que o Londrina não terminou um jogo e começou outro, parece que o Londrina seguiu na mesma pegada, na mesma atuada negativa, porque o Londrina ontem faz um jogo em que, claro, o jogo é, eu até falei ontem, né? O jogo é condicionado pelo campo, né? Ontem realmente estava um pasto o campo do Náutico, pela chuva, né, pela forte chuva que deu no Recife, então isso condiciona o jogo, mas o Náutico soube lidar com isso, e o Londrina aparentemente não soube lidar com isso, né, e essa chuva, não vale destacar, ela veio desde o início da tarde lá no Recife, então dava pra saber que o campo estaria naquelas condições. O Londrina não soube lidar com tudo o que aconteceu, o Micalho falou sobre isso, o Micalho disse que pra ele o empate era justo, acho que não, acho que o Náutico teve no Giancarlo um jogador que controlou o jogo, né, que dominou o jogo, o primeiro tempo do Giancarlo é algo impressionante como ele domina o Tarik, né, ele engole o Tarik no meio campo do Londrina e aí ele cria o primeiro gol, faz o segundo gol de pênalti, em um segundo tempo que o Micalho faz as trocas, coloca alguns jogadores mais experientes, e eu acho que o Rogério Micalho pode começar a pensar nisso mesmo, né? Começar a colocar os experientes, e aí eu questionei, né? A questão do Lucas Marques no banco, Micalho falou sobre o Lucas Marques depois, disse que nem era pra ter usado, disse que o Lucas Marques ainda está lesionado, e aí fica a questão, por que levou? Se levou é porque pode jogar, né? Se tá lesionado não vai usar o jogador, então assim, é uma condição muito estranha mesmo, que eu não consegui entender o porquê utilizou, já que, segundo ele, estaria lesionado. Então, são vários aspectos do jogo de ontem negativos. O Londrina termina o turno fora da zona do rebaixamento. Mas algumas coisas precisam mudar. E acho que o que tem que começar mudando, Matheus, é a volta ou a entrada dos caras experientes. Lucas Marques, Wallace e Gilberto. Se você perdeu Bruno Santos e Iago Teles, você tem que olhar para esses caras e fazer, a partir deles, uma base sólida. Que são os três, entre aspas, cobras desse elenco. E eles têm que jogar, Matheus.
Tá certo, Matheus Camargo, agora a vez do Fiore Luiz, 12:10 em Londrina.
Opa. Boa tarde, Fiore. Boa tarde, seu Jota Matheus, companheiros aí da mesa, nossa torcida Alves Celeste. Bom, olha, o Londrina vinha num pique bom, né? Aí você teve problema, empata com a América, empata com o Botafogo. Perde pro Náutico 9 pontos, o Londrina ganhou 2 no fechamento do primeiro turno, gente. O América tá na zona de rebaixamento ainda, o Botafogo estava ameaçado, o Náutico também ameaçado, todo mundo ali no rebolo ali. E dos 9 pontos, o Londrina conseguiu só 2. Eu tava vendo a pontuação de corte, 44 ou 45 assegura a permanência na Série B, talvez com 44. Com 41 é um risco severo de queda, né? E o Londrina vai brigar no segundo turno, Ceará 19 pontos, Avaí 20, Londrina 20, Botafogo 21, Atlético 24, Cuiabá 24, Náutico 24. Isso contando com a não reação de Ponte Preta e América. Porque se Botafogo e América tivessem ali na faixa de 14, 15, 16 pontos, as dificuldades do Londrina seriam muito maiores, né? Então agora é ver como é que nós vamos fazer, porque aí eu gostei da entrada do lateral direito lá, o Nino Paraíba.
Nino Paraíba, é.
Agora tem alguns aí que ele, pelo menos até agora, não tem condição de vestir essa camisa do Londrina não, tá? Então vamos aguardar, ver o que o Micalho vai fazer, se vai chegar mais reforços ou não, porque a situação não está boa, não. Londrina precisa de mais 25 pontos no segundo turno, tá bom, Matheus?
Tá bom, Fiore Luiz, já você fala mais sobre o jogo, sobre o Londrina. Domingo tem Novo Horizontino, começo do segundo turno, 12:00. Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
Um abraço para você, Matheus, boa tarde os amigos da bancada nessa quinta-feira. O Londrina, ele se aproximou daquilo que nós imaginávamos aqui, né? Na bancada, de chegar a 20 a 21 pontos no fechamento desse primeiro turno. E baseado nessa linha do Fiore, poderia ter alcançado algo maior no fechamento dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, onde Fiore cita de 9 a conquista apenas de 2 pontos, sobretudo aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, né? Contra a equipe do Botafogo, porque o empate contra o América é o último colocado, mas você imagine um time que está asfixiado brigando jogando na sua casa e precisando se reencontrar dentro do campeonato. Então, o empate também acho que dá para compreender. E até ontem também, por mais que estivemos abaixo da linha da pobreza de qualidade técnica de futebol apresentado tanto por Londrina quanto pela equipe do Náutico, e muito disse, de acordo até com a opinião do Camargo, questão gramado. Agora, olhando para o futuro, o que o Londrina precisa fazer? Eu acho que passou, já ficou lá. A gente precisa projetar e olhar para o horizonte, né? E nortear o quê? Nortear o Londrina aí, Matheus, com a necessidade, no mínimo, de 7 vitórias na volta do Campeonato Brasileiro. E aí, você conseguir buscar pelo menos de 4 empates fora de casa. A gente chegaria a 21 pontos, com mais alguns empates aí, mais 4 empates. 21 chegaria a 25, a 26 pontos, com mais 20, 44, 45. 44 ainda respirando com perigo e um ponto de interrogação. E aí 45 para cima, já com possibilidade garantida de manutenção para o ano que vem. O negócio é isso. Esse é o projeto. Esse é o nosso campeonato a partir de agora, Matheus.
Tá certo, Vanderlei Rodrigues. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao Posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No Posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas, acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? Aproveite! 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou no dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469. O jogo de ontem foi disputado debaixo de muita chuva, gramado realmente molhado, encharcado, ruim, mas claro, isso aí é problema para os dois times. O Matheus Camargo até já destacou na sua primeira participação. Agora, outro ponto que o Matheus tocou e que eu concordo, e eu acho que os companheiros também, é que chegou o momento do Micali dá uma transformada nesse time. Colocar realmente quem tem mais laranja para vender, como se diz na gíria, para tocar o time. Nino Paraíba, Gilberto tem que entrar em forma, outro, o Wallace não pode ficar fora do time. Tem que dar mais força, mais experiência para começar esse segundo turno, né, Matheus Camargo?
Ah, eu acho que é por aí, o Matheus. Especialmente os três nomes aqui que eu falei. O Wallace precisa voltar pro Londrina. E eu entendo que o Wallace fez aquele elogio, né, pro Iago Lincoln e tudo mais. Primeiro que eu acho que o Caio é melhor que o Iago Lincoln, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, o Caio pra mim nunca cometeu falhas como o Iago Lincoln comete ontem o pênalti que o Iago Lincoln comete é algo inacreditável, é algo assim, de jogador que tava desconexo com o jogo, né? Inacreditável o que faz o Iago Lincoln ontem no pênalti que comete diante do Náutico, mas enfim, eu acho, já acho o Caio melhor. Agora, você tendo o Gabriel Lacerda, que tá fazendo gols, que é um cara mais experiente, você volta com o Wallace na vaga do Iago Lincoln. Parece que o Londrina precisa manter alguns jogadores no time, eu não consigo entender. Então o Wallace precisa voltar agora pro time do Londrina. Ele é o melhor zagueiro que o Londrina tem, ele é o melhor primeiro volante que o Londrina tem. E talvez o melhor jogador que o Londrina tem hoje é o Lucas Marques. E aí tem a questão do Lucas Marques. Ontem o Rogério Micali falou que o Lucas Marques estava lesionado, mas foi pro jogo. E aí eu falo, se ele está lesionado, ele não tem que ir pro jogo. E se ele entrou, pra mim, ele não tá lesionado, né? Então a gente tem um paradoxo nessa questão. E o Gilberto é a grande ponto de todo torcedor, né? Você não tem o Bruno Santos, você tem que ter um 9 que consiga corresponder. E aí eu vou defender, entre muitas aspas, o Gilberto. Não conheço o Gilberto, nunca falei com o Gilberto. Mas o Gilberto só entra na ruim, né? Ele só entra com 15 do segundo tempo, com o time todo desconjuntado e precisando desesperadamente de alguma coisa. O Gilberto nunca entra no Londrina com o time preparado pra ele, né? Com o time ajustado, com o time entrosado pra ele. Ele só entra pra tentar resolver. Ele nunca consegue jogar de fato com os companheiros entrosados com ele. Então, eu acho que o Micali tem que fazer o time com base nesses três caras: o Wallace, Lucas Marques e Gilberto. Porque são os três caras, como você falou, canchados, rodados, identificados, especialmente o Wallace e o Lucas Marques, são os líderes, os capitães do time. E aí, com todo respeito, alguns jogadores do Londrina hoje não podem ser mantidos por falta de merecimento no time mesmo. O Iago Lincoln comete uma falha bizonha, o João Tavares é um cara que tecnicamente não consegue contribuir, e o Pablo Diego, acho que todo torcedor tá vendo que não consegue render.
Escuta, tá faltando 3 jogos, e o Pablo Diego, rapaz, impressionante a qualidade dele, né? Então, assim, a falta, né? A falta de qualidade no Pablo Thiago. A gente teve um Pablo outro dia aí, que esse era, arrebentava tudo lá no ataque. E agora você vê, corre pra não chegar, corre de calçadinhas, com a mão no bolso na subida, essa é a impressão que dá em alguns momentos.
A verdade é o seguinte, né, Vanderlei, Camargo, Matheus, o Londrina tem um teto salarial. A gente nunca vai esperar que o Londrina vai trazer o Giancarlo, aquele meia lá do Náutico. Nossa,
todo mundo
vai
tem um
trazer
baita
o Bosquilha do Operário. Nunca nós vamos pensar isso, porque o teto é esse aí. E dentro desse teto, chega jogadores que eu posso estar enganado, não vão resolver. Nem Pablo, nem Raí Nascimento, com todo o respeito, eu vou pedir desculpa no ar se der tudo certo. Agora, com relação ao Gilberto, é preciso uma definição da comissão técnica. Aguenta 90 minutos? Não aguenta 90 minutos? Como é que faz? Ele é o único que pode resolver esse problema do ataque. Quem mais tem? Fala pra mim.
Não tem. Agora eu faço uma pergunta. O Giovani, né?
Chegou machucado.
Chegou. A fala que se machucou no treinamento. Mas já chegou machucado pra se recuperar aqui?
É, ele machucou no treinamento. No treinamento. Pra ser justo, o Micali disse que o Giovani chegou e machucou no primeiro treino, né? E aí é algo. É claro que na conta do azar, ok. E o Micali tava bem bravo quando ele falou sobre essa questão do Giovani. Agora. É uma contratação que realmente vai chegar e não vai jogar. E o Micali falou também pra tirar o dele da reta. Ele tá certo, né? Porque aí ele falou, ó, só pra explicar, não vou utilizar o Giovani porque chega machucado. E aí eu tô com o Fiori nesse ponto aí realmente, né? Nessa questão da busca por atletas. O Londrina tinha o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, talvez o melhor jogador da Série B, que era o Bruno Santos. O cara resolvia todos os jogos, né? E aí a gente começa a pensar, pô, será que era o Bruno Santos realmente o grande ponto do Londrina e não realmente a organização? Porque o Bruno tava iluminado. O Iago Teles, muita gente questiona. Gente, é só olhar pro ataque do Londrina hoje. O Iago Teles era outro passo à frente em relação aos que estão jogando. Então o Londrina perde seus dois principais atacantes. E o Londrina não consegue repor. Primeiro porque você não contrata gols, eu já falei. O Londrina não consegue financeiramente contratar gols como tinha o Bruno Santos, que não era tão caro e fazia tantos gols. Então pra ter isso, você não vai ter. Você não vai tirar um jogador empregado de uma equipe, pagar uma multa como o Mirassol veio e pagou no Londrina. E o Iago Teles, que é um atacante que já estava aqui, identificado, sabia o sistema, você não vai ter agora, né? E aí o Londrina foi buscar jogadores mais canchados. E aí a gente tem que falar de Pablo Diego, né? Raí Nascimento, jogo no Bahia. Mas esses caras não vão resolver, porque não é da característica deles. O Londrina contratou mal. E aí eu vou chegar no terceiro nome que eu tenho falado. O Londrina contratou um atacante que está para chegar, que estava vivendo com problemas físicos, que fez 16 gols nos últimos 6 anos... E que disse em entrevista recente que não tinha mais mercado, por isso estava na Ponte Preta, que é o William Potker. Então assim, beleza, o William Potker já fez muito gol na vida. O William Potker fez o mesmo, aliás, o William Potker fez o mesmo número de gols do que o Bruno Santos em 6 meses. O Bruno Santos fez mais gols que o William Potker em 6 meses do que o William Potker nos últimos 6 anos. Então, pra mim, o Londrina está indo mal ao mercado e não é nem questão de dinheiro, porque aí eu tenho que falar um negócio. O Londrina tem um discurso de que tem 4, 5, 6 mil jogadores monitorados. E a solução pro Londrina é um jogador que disse há 2 meses que não tinha mercado, que é o William Potker. Como disse o Fiori, posso estar enganado e eu quero muito estar errado. Quero que ele chegue aqui e faça 3, 4 gols no primeiro jogo dele. Mas pra mim, o Londrina está indo mal ao mercado pra repor as saídas.
Eu posso estar errado, Matheus, e eu vou falar com... Eu vou usar a mesma palavra do Fiori. Posso até pedir desculpas aqui. Mas a impressão é que nesse mercado da bola, às vezes tem um empresário, meu amigo empresário, fala, eu tô com centroavante aí, você tem que colocar aí pra ganhar minutagem. Porque, cara, não dá mais pra entender que esse Pablo aí, em 3 jogos, no primeiro jogo a gente já falou. Eu falei, eu vou esperar um pouco, mas no terceiro já não dá, você vê que não dá. E a gente sabe que existe muito essa coisa de empresário no futebol, minutagem, velho mercado da Europa, enfim, a gente sabe que funciona muito bem isso aí, né, Matheus?
É, o comércio, né, aquela história, o futebol hoje virou negócio de uma maneira muito alta, muito elevada e assim por diante. Agora, o problema do Londrina, apesar de todas as dificuldades financeiras, com um catálogo tão grande de jogadores que tem, trazer gente com mais poder de decisão. Ontem, o Londrina poderia ter vencido o jogo se tivesse mais poder de decisão, se tivesse jogadores conclusivos de jogadas e tal. Então, mas não tem. Infelizmente, quem decidia foi embora. O que o Matheus Camargo acabou de comentar. Saiu o Bruno Santos, saiu o Iago Teles, eram 2 jogadores que marcavam gols com frequência. Hoje nós limitamos a quem? O Paulinho Mocelin, que não é um jogador de conclusão, não é um artilheiro.
Que não tem nenhum gol na Série B, né, Matheus?
Como é que é?
Não tem nenhum gol na Série B.
Exatamente. O Vitinho também, bom jogador, mas é limitado. Quer dizer, chegou esse Pablo Diego também, sem a característica de jogador decisivo. E por mais, talvez até, eu vou dizer uma coisa, talvez até esse Potker possa nos fazer queimar a língua, daqui a pouco ele entra numa maré de fazer gols aí, pelo menos já teve no passado uma condição para isso, agora é realmente um risco, e o pior de tudo é que tudo está sendo acontecendo dentro de uma passividade muito grande, quer dizer, mudou a vida do Londrina nesse aspecto. Você não tem nem ninguém na cidade para você falar alguma coisa quando passar pelo calçadão, quer dizer, ninguém conhece ninguém, todo mundo de fora, sem aquele sentimentalismo forte que marcou o nosso futebol, né?
Ô, Matheus.
Oi?
Eu tô vendo os números aqui, né? Londrina, 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Agora, com relação ao ataque, em 19 jogos, marcou 27. Está aceitável. Aliás, 26 marcou o ataque do Londrina. Agora, a defesa, não. Por isso que eu sou da tese do Camargo. Ponha-se o Wallace de volta urgentemente nessa zaga. Em 19 jogos, Londrina sofreu 27 gols. É muito.
Agora, você falou do ataque. O ataque teve aquele jogo de 5-0 que fez deslanchar, mas tirando aquele jogo nas últimas partidas do Londrina, realmente faltou poder de decisão pro ataque. Então, o ataque ficou devendo também.
Só para destacar, Matheus, desde que o Bruno Santos foi embora, né, há 3 rodadas, o Londrina marcou 2 gols. Um contra o América e outro ontem contra o Náutico. Os dois de zagueiros. Né? É, os dois marcados por zagueiros. Claro, teve o gol anulado do Gilberto, e aí por isso que a gente insiste na tese do Gilberto, né? Tendo o Gilberto no time, Londrina ganha potencial. Não sei se ele vai resolver, mas é um jogador que tá ali na área. Por exemplo, ontem, a 40 segundos de jogo, tem uma bola cara a cara com o goleiro, que tá o Vitinho, e o meu pressentimento é que se fosse o Gilberto, aquela bola era gol, né? E o Vitinho finaliza com tanta fraqueza que a bola não chega no gol, né? Talvez se o Gilberto tivesse naquela bola, o Londrina tivesse feito o primeiro gol do jogo. Então, desde que o Bruno foi embora, só os zagueiros marcaram gols. Um do Iago Lincoln de cabeça, em uma bola aérea cruzada pelo João Vitor, e o Gabriel Lacerda marcou ontem em uma bola cruzada pelo João Vitor. Então, assim, se existe um ponto positivo nesses últimos 3 jogos, tem nome composto, João Vitor, né? Que é o cara das bolas paradas, que é o cara com a bola no pé, deu outra assistência ontem. É isso. O que dá pra tirar desses 3 jogos é o João Vitor. O resto
não. Mas o João Vitor com o Bruno Santos?
É, exatamente. Porra, não teve oportunidade de jogar, né? Não teve oportunidade de jogar junto o João Vitor com o Bruno Santos. Então eu acho que o Londrina pode tirar alguma coisa desse jogador nas bolas aéreas, porque se o Gilberto, eu tô falando do Gilberto, parece que é o salvador da pátria, mas é porque é o único que tem característica, como o Sufiore. Não tem o Gilberto, não tem outro. Não tem outro pra gente citar aqui que possa substituir o Gilberto. Então é ele tentar alguma coisa.
Meio-dia e 26 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, Elite Com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. Vamos ao nosso ouvinte aqui no Bate-Bola, a opinião do ouvinte que acompanha a nossa programação, que torce pelo Londrina Esporte Clube e que manda através do WhatsApp da Paiquerê o seu recado, Matheus Camargo.
O Oswaldo da Costa. Matheus, até quando o Micali vai insistir com o Pablo Diego? Ele é muito fraco e o seu Iago Lincoln tem que ser banco. Perdemos para nós mesmos ontem. O Gildo de Ibiporã. Infelizmente, o nosso treinador está confuso com as novas contratações. O Daniel, o Londrina errou em vender o Bruno e emprestar o Iago, estão fazendo muita falta. O Carlos Polo, o Londrina ontem não jogou nada no primeiro tempo, chamou a derrota. O Ailton Ribeiro, o medo do Londrina perder é maior que a vontade de ganhar. Como o treinador deixa um jogador como o Gilberto no banco para começar jogando com perna de pau, tá falando do Pablo Diego. O Dalton de Cornélio, boa tarde a todos, eu acho que a Ponte Preta e o América não sai mais do atoleiro, esses dois já têm 2 vagas para o rebaixamento. E ele pergunta sobre o Quirino, né? O Quirino foi anunciado hoje pelo Caxias, vai sair do Santa Cruz, vai ser jogador do Caxias na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, e aí minha opinião é que o Quirino não resolveria nada pro Londrina em um nível de Série B de Campeonato Brasileiro. Tanto é que ele estava no banco do Santa Cruz. A Ivone Gomes, o Tubarão jogou sabendo do resultado do Ceará, então sabia que se perdesse ia ficar fora da zona. Muito triste a situação do Londrina. O Daniel mandando recado aqui, fora da zona da degola, só o CRB está reagindo. Sobra pro Ceará, se o Ceará reagir, também complica. O Avaí também tá reagindo na Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o jogo da rodada. O Rubem, boa tarde a todos, o Rubem Dordani Moura Lima, eu não entendo nada de futebol, porque como um cara como aquele camisa 11 do Londrina, Pablo Diego, joga no time do Londrina? Alguém pode me explicar? Exatamente, é o Pablo Diego sendo o alvo dos torcedores aqui nesse momento. O Romildo também, o time não tem força para ganhar quando sai perdendo. A diretoria está louca para disputar a Série C. Ainda temos que aguentar o Fantasminha enchendo o saco. O Operário venceu ontem a Ponte Preta de virada.
E foi sofrimento pros caras ontem lá, hein?
Dois gols do Brandão, né? Ex-Londrina marcou os dois da Ponte Preta, o Operário virou pra 3-2. O Cleiton Martins. Boa tarde, Matheus Camargo, J. Matheus, toda a mesa. Como cada técnico tem um jogador de estimação, vai gostar assim do Pablo Diego lá longe. O cara ruim, diz aqui o Cleiton Martins. O Alexandre de Ourinhos. Ontem em Recife foi o duelo do técnico Raiz, o Hélio dos Anjos, e o técnico Modinha, o Rogério Micali. Ganhou o mais cascudo e experiente. Uma pena para o Leque. O Francisco Borges, de Cotia, em São Paulo. Boa tarde a todos. Se o Egoter ainda estivesse no Londrina, o Londrina estaria no lugar da Ponte Preta e a Ponte Preta no lugar do Londrina. Tá aí a opinião do torcedor. O Claudenir, de Sertanópolis, falando que o Londrina é muito ruim e vai voltar para a Série C, mesmo com o segundo turno inteiro para jogar aqui. O torcedor, Matheus?
Tá feito. Obrigado a todos pelos recados, pelas opiniões aqui no nosso Bate-Bola. Obrigado a você que nos acompanha, que não manda seu recado, mas acompanha todos os dias a nossa programação esportiva. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, vamos falar mais sobre o jogo de ontem, vamos ouvir o técnico Micali do Londrina Esporte Clube e já falar sobre o próximo jogo. Afinal, a dinâmica é forte no campeonato. Domingo tem começo do segundo turno, tem Novo Horizontino no VGD.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina, e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:30.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina. Há mais de 77 anos informando você. Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Paiquerê 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, são muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Sino 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre segurança pública em Londrina. JB Faria e Bruno Cardial recebem o delegado-chefe da Polícia Civil em Londrina, Paulo Henrique Costa, o delegado Jaime José de Souza Filho, da Delegacia de Estelionato, e o delegado Paulo Emílio Terra, da Delegacia Antitóxico, recentemente implantada em Londrina. As investigações em andamento, o atendimento ao cidadão, o combate ao tráfico de drogas e as projeções para novos investimentos. Neste sábado, às 11 horas, no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe ao vivo pelo canal no YouTube Paiquerê 91.7.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Meio-dia e 34 em Londrina. Seguimos com o nosso bate-bola desta quinta-feira. Vamos em frente, falando mais do Londrina Esporte Clube, falando mais do jogo de ontem contra o Náutico em Recife. E eu passo a bola para você, Reinaldo Furlan.
Perfeito, Matheus. Grande abraço para você. Um abraço aos amigos que estão conosco aqui no Bate-Bola, né? Estamos de volta à Londrina. Ontem, a Paiquerê mais uma vez lado a lado com o Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B. Estivemos no Estádio dos Aflitos para um pouco mais de 4 mil pagantes e muita chuva. Tomei aquele banho espetacular ontem lá no gramado do Estádio dos Aflitos, mas a Paiquerê cumpriu seu papel de trazer a informação do Londrina Esporte Clube para o torcedor Alves Celeste. Né? Tubarão, infelizmente, sentiu a falta ontem de um poderio de fogo maior, né? O time teve, logo de cara, antes do primeiro minuto, uma chance espetacular para marcar lançamento do João Vitor, e o Vitinho, infelizmente, não teve força para finalizar em gol, né? E o Londrina já poderia ter marcado seu primeiro gol no primeiro lance ofensivo da partida. Depois houve outras boas chances, também não aproveitadas. Houve também as falhas, né? Uma no primeiro, outra no segundo tempo. Falhas determinantes para os dois gols do Náutico. O Londrina chegou a descontar com o Gabriel Lacerda. E olha, Matheus, por detalhes não empatou a partida, né? Depois do gol de empate, já na reta final do jogo, foram pelo menos três grandes oportunidades que o Londrina criou, mas não conseguiu fazer. Ontem, o time começou com o Lucas Marques, mesmo viajando no banco de reservas, né, por questão física, ele entrou apenas no intervalo da partida. O time teve Koslinski, Cauê Leonardo, o Iago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron, outra grande apresentação do Heron, sobretudo na parte ofensiva, por incrível que pareça, o meio campo com o Tarik, que voltou de suspensão, João Vitor, João Tavares, Paulinho Mocelin, o ataque com Vitinho e Pablo Diego. Entrevista coletiva, o técnico Rogério Micali fez as suas considerações a respeito do resultado e também do comportamento do time.
Fizemos um primeiro tempo abaixo, o adversário soube explorar muito bem o espaço ali entre as duas linhas nossas, entre o nosso primeiro volante, com triangulações rápidas, não dando tempo de a gente fazer o balanço necessário. Vimos isso, sofremos muito, porque a marcação também ela baixou demais, a gente ainda precisa se organizar melhor nisso. Continuamos ainda um jogador faltando para fazer o zagueiro, o outro baixo, e aí a gente não consegue, a gente precisa de entrosamento para conseguir realizar isso melhor. Segundo tempo corrigimos, tiramos esse espaço, aí dominamos o jogo. Primeiro tempo acho que foi o domínio do Náutico, né? Mereceram ali. Agora, segundo tempo foi um domínio nosso, eu acho que o placar foi até injusto, porque nós tivemos boas oportunidades, o goleiro fez duas grandes defesas. Acho que a gente precisa também aproveitar melhor as situações de gol que nós criamos, porque às vezes não são muitas, até pelo momento. Então, a minha análise do jogo é em cima disso, e também questiono um pouquinho alguns critérios da arbitragem, que em alguns momentos lá dentro de casa a gente é dado pênalti, não é dado pênalti pra gente, a gente vê no jogo seguinte que é o mesmo lance, é dado pênalti. Hoje o árbitro picou muito o jogo aqui, eu achei que ele poderia ter acrescentado mais minutos, alguns lances também. Bom, mas é isso.
A limitação do Lucas Marques foi justamente por questões físicas, por causa da lesão que ele teve, por isso que você segurou ele para o segundo tempo?
Sim, não era nem para ter colocado no jogo. Um campo desse, as condições que estavam, não é um campo Lucas voltar com a lesão que ele ainda tem. Mas é um cara que tem me ajudado muito, é guerreiro. Conversei com ele e falei: olha, eu preciso, vou ter que colocar. O projeto talvez não seria nem de entrar em campo, né? Porque ainda sente dor, ainda está sentindo um pouco. Mas ele é um cara que está sustentando. E é um cara que é necessário pra gente, porque na hora que ele entrou, deu um equilíbrio maior à equipe, sustentou, fez um jogo simples, mais efetivo, e o panorama da equipe mudou totalmente. Só que a gente tem que administrar, são vários jogadores que nós temos hoje, e nós temos que tomar um cuidado, até o nosso torcedor, a imprensa. São jogadores que vêm de um tempo muito grande parado, jogadores que estavam sem jogar, às vezes, no seu clube de origem, e que quando chega aqui, pela necessidade que a gente tem de colocar, de ter que lançar o jogador, a gente fica tentando escolher a melhor situação para que não aconteça nenhum tipo de lesão e a gente não perca o jogador para sequência. Então, a questão do Lucas foi essa.
Eu sou o Micali, boa noite. Luiz Fazanaro, da Betocast TV. Bom, Londrina perde um jogo após uma sequência invicta de seis jogos. Como fica a situação do Londrina para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B? Boa noite.
Boa noite. O restante é que nós temos que ganhar. A gente tem que voltar a fazer pontos, né? Pontuar melhor. A gente ainda está muito perto ali da zona de rebaixamento. Era um jogo direto aqui com o Náutico. Mas agora nós temos um jogo em casa e para a gente não tem a questão mais da zona de baixo da tabela ou zona alta da tabela. Nós hoje acho que nós somos competitivos o suficiente para poder encarar qualquer tipo. E é com esse pensamento, essa mentalidade que nós vamos jogar em casa agora o próximo jogo e tentar buscar. A gente tem que pontuar para fazer os pontos que a gente quer amarrar possível e sair, né, de vez da zona de rebaixamento.
Aí o Rogério Micali, né? Lamentando porque ele até imaginava que o time pudesse conquistar um resultado melhor. De qualquer forma, né? Nitidamente a gente percebe que o Rogério Micali tá aguardando a chegada de uma qualificação um pouco maior, sobretudo para a parte ofensiva, porque o baque pela saída do Bruno Santos e do Iago Teles, esse baque está sendo sentido aí nas últimas três rodadas, justamente os jogos contra a América, Botafogo de Ribeirão Preto e ontem contra o Náutico, na ausência desses caras. Bom, o Londrina já volta a jogar no próximo domingo, 18:30, contra o Novo Horizontino, uma pedreira no estádio Vitorino Gonçalves Dias. O Giovanni Meurer, que foi contratado por empréstimo junto ao Coritiba, já sentiu dores musculares, né? Assim que recomeçou a treinar, já não poderá ser utilizado nesse jogo. O Thales também está entregue ao departamento médico e o Londrina tenta acelerar a chegada do William Potker e de quem sabe, né, mais algumas outras contratações para qualificar, e é preciso qualificar o elenco para a sequência da disputa da Série B. Tá bom, Matheus?
Tá bom, Reinaldo, obrigado. 12:41, procede a reclamação de arbitragem do Micali, Matheus Camargo?
Não, inclusive votamos a arbitragem como muito boa, né? Eu acho que, inclusive, quem poderia reclamar era o Náutico, porque o Heron era pra ser expulso, né? Na reta final do jogo. Tem uma questão, um pedido de pênalti do Londrina, não achei que foi nada.
Quem apitou, Camarguinho?
Foi o Bruno Mota Correia do Rio de Janeiro. Boa arbitragem, nada demais, inclusive um jogo daquele, com aquele campo alagado, era difícil demais pra apitar, porque os caras estão toda hora se pegando, se chocando. Achei boa arbitragem, não acho que procede. Acho que ontem o problema do Londrina esteve longe de ser arbitragem.
E os jogadores, né, Matheus e Camarguinho, deixaram o Fiore, deixaram o campo ontem reclamando também da arbitragem, né?
O Heron falou também.
O Heron falou.
E era pra ser expulso.
E era pra ser expulso, inclusive, vocês citaram a respeito disso. Então, a reclamação do time e também do treinador.
Agora, de se esperar mudança, Fiore Luiz, no time do Londrina, mas mudar que jeito se hoje já é quinta, não tem nada, chegou de viagem. Sexta, sábado já é véspera de jogo, domingo já tem jogo de novo. Dá para acreditar em alguma alteração mais profunda para o jogo de domingo?
É, o problema, o treinador, ele falou para ter um pouco de paciência com jogadores que estavam parados, que não sei o quê, e ele não tem outra opção a não ser escalar. O Lucas Marques nem deveria jogar com aquele tempo chuvoso e tal. Agora, esse viés de descida do Londrina é que me preocupa. na reta final do primeiro turno, sabe? Porque se você tivesse vencido o América, o Botafogo, empatado com o Náutico, você entraria com muita moral, um astral alto no segundo turno. Nós vamos entrar de cabeça baixa, de espinha curvada no segundo turno, por causa dessa descida que nós tivemos no finalzinho do primeiro turno. Isso tá sim me preocupando.
E é quando enfrentou, né, Fiori, o Matheus Camargo e Vanderlei.
De baixo.
Exatamente, a parte de baixo da tabela. E agora vai começar o segundo turno, pegando, voltando aquela parte de cima, né?
Eu não vou me assustar se o Londrina fazer um belo jogo contra o Novo Horizontino e vencer. Aqui, entendeu? Futebol, esse Londrina é meio doido, entendeu? Agora, a gente precisa entender que o Rogério perdeu os seus principais jogadores, né? O Bruno Santos, por exemplo, ele decidiu, cara, os últimos jogos, três jogos, foi ele que decidiu, ele que vinha buscar a bola no meio, é ele que gerava jogo, ele que criava a situação, ele que...
Ele fez sete gols em quatro jogos.
Então, né? ele fez lances improváveis, né? E dentro desses lances improváveis, do improvável dele que gerou a vitória para o Londrina, e a gente não vê isso no elenco. E também não coloco na conta do Micali, não, tá? Pra ser sincero, porque nem sou advogado dele, mas, cara, você joga numa sexta-feira, foi isso, do sábado, sexta, aí você já tem que viajar, agora volta, fica tudo quebrado, e aí o tempo é curto, ainda bem que nessa abertura agora, você quer saber, esse espaço vai ser bom, esse tempo aí que ele vai ter, para treinar o time, para arrumar o time, para começar a projetar aquilo que eu falei, Matheus.
Agora,
precisa, Camarguinho, de pelo menos 5 vitórias e, no pior das hipóteses, 4 empates para a gente sobreviver na Série B.
Esse momento do Micali vai ver cobrança contra ele, né? Porque ele vai ter 15 dias para trabalhar. Se o time se ajustar nesse período, aí ele vai ter que ser ainda mais cobrado. Que eu acho que o problema do Rogério nos últimos jogos foi exatamente a insistência com algumas peças. E aí, nas trocas também. O Vitinho, eu acho que ele faz uma Série B abaixo do que eu esperava, tá? O Vitinho, inclusive, até pra carreira dele, ele tem que saber ser um jogador mais decisivo, tá? Pra finalizar mais, ser um jogador que olha mais pro gol, né? Um jogador que finaliza mais, porque qualidade todo mundo sabe que o Vitinho tem. Agora, ele não consegue ser decisivo. Mas, entre o Vitinho criando uma oportunidade ali pelo lado direito, driblando um ou dois, e o Pablo Diego, na situação que ele tá apresentando nos últimos 3 jogos, você não pode tirar o Vitinho no intervalo e manter o Pablo Diego. E o Rogério fez isso nos 2 últimos jogos, né? Ele tirou o Vitinho no segundo tempo contra o Botafogo e tirou o Vitinho no intervalo ontem contra o Náutico e manteve o Pablo Diego. E eu repito, eu não estou elogiando o Vitinho, porque eu acho que o Vitinho faz uma Série B abaixo do que eu esperava. Mas o Pablo Diego não está conectado com o time. Tem uma questão do Pablo Diego, que até vou entre aspas defendê-lo. Ele, além dele ser um jogador com problemas técnicos, e eu disse isso quando foi contratado, ele é um jogador que tá jogando completamente fora de posição. O Pablo Diego não é centroavante, o Pablo Diego não é ponta esquerda, o Pablo Diego já foi ala direito. Então, assim, não é um jogador que vai resolver nada. O Pablo Diego não é o substituto do Iago Teles, o Pablo Diego não é o substituto do Bruno Santos, ele é um jogador pra compor uma posição pelo lado direito. Pode ser uma contratação importante pra fazer uma outra função. Eu acho que pode ser, porque é um jogador que jogou várias Série B. Agora, não é um atleta pra fazer a função do Bruno, nem do Iago. Então, você colocando ele ali, vai gerar uma expectativa pro torcedor, que vai ser o substituto, e é uma expectativa falsa. Ele não vai substituir os 2 principais jogadores do Londrina.
Então, hoje, Camargo, hoje, nós não temos ataque.
Não.
Nem ponta direita, nem centroavante, nem ponta esquerda, então?
O Londrina tem o Vitinho.
Oscar de Beirada tem o Vitinho. Tem o próprio
Vitinho, ele substitui todo o jogo?
Exatamente.
É por causa que não tá conseguindo entregar mais.
Então,
e aí, sem ataque. Fica a expectativa que não é o centroavante dos sonhos, o Pottker. Agora, o Reinaldo Furlan até citou até o final da transmissão que o Londrina deve apresentar, nesse espaço aí de 15 dias da paralisação, ao menos mais 3 jogadores. E aí, entre esses 3, com urgência, um centroavante que venha, pelo menos, para cumprir o papel de atacante.
E agora, com um pouco mais de qualidade técnica do que os que estão aí também, né? Vamos ver. Se for para trazer igual, pelo amor de Deus.
Bom, lembrando, Matheus Camargo, essa parada de 15 dias aí é logo depois do jogo de domingo?
Sim. Jogo contra o Novo Horizontino, Londrina joga contra o Novo Horizontino domingo, dia 26. Aí certo. Tem a pausa, né? Porque tem jogos da Copa do Brasil, até trouxe aqui, só são 2 times da Série B na Copa do Brasil e para. Londrina só volta a jogar dia 10 de agosto contra o Goiás em Goiânia.
Tá certo. Então vai dar tempo realmente do técnico Rogério Micali dar uma mexida mais profunda nesse time. Agora, eu não sei, aquilo que a gente comentou no início do programa. De repente, já para domingo, botar o Wallace, botar o Nino Paraíba, De repente, apesar do Heron tá dando conta do recado, de repente um lateral de ofício no lado esquerdo, tem dois na espera, vamos ver o que acontece.
Ô, né? Matheus, eu gostaria de fazer uma observação em cima dessa sua fala. Eu não vejo. O Nino Paraíba aonde?
Da lateral direita, ué.
Não, o menino tá dando conta do recado.
O menino tá dando conta do recado. Não é decisivo. Não é experiente.
O papel dele ele tá resolvendo. E o Heron, pelo lado esquerdo, é o melhor lateral que o Londrina teve dentro da temporada. Desculpa, Camarguinho.
Os dois laterais também não mexeria, não.
E assim, agora o que eu vejo, e digo mais, Matheus, na minha linha de raciocínio, eu talvez voltaria com o Caio Nazaki, eu concordo com o Camargo, que é um zagueiro fininho, mais rápido, um zagueiro que chega também como opção para o ataque, mas a minha opção não é tirar o Wallace do jogo. O melhor volante que o Londrina tem se chama o Wallace nesse momento. O Wallace, Lucas Marques e João Vitor no meio.
Então, mas acho que aí o Wallace gente... como volante num jogo só, Vanderlei. E o Londrina contratou um caminhão de volantes. Eu acho que...
Não, tem pra função de primeiro só o Tarik. E o Tarik ontem foi engolido.
Agora, eu não sei. Eu acho que o Londrina precisa de mais experiência, de mais conhecimento da bola, por melhor que seja a situação física de algum jogador que está atuando hoje, a juventude, a história toda aí, mas precisa botar time cascudo em campo. Cascudo para dar a volta por cima. E no ataque, as contratações, encontrar jogadores mais decisivos. Jogadores que chegam na cara do gol, perto do gol, saibam o que fazer. De qualquer maneira, vamos sofrer domingo de novo, porque dificilmente nós vamos ter